início. O professor despertador chegou.
Olá, eu sou o professor Diante Vasconcelos e estou aqui para mais um podcast. Ansiedade. O que é? A ansiedade não é um fenômeno moderno. Já existia, tendo sido referida pela primeira vez um conceito que poderia chegar a algo parecido com ansiedade lá pelo século XVII na França. Nada comprovado, só em 1808, John Hale, 1759 a 1813, criou e usou pela primeira vez o termo ansiedade. Não se falava em psiquiatria, não era um linguajar médico da época. Charles Darwin, 1809 a 1882, em seu livro A Expressão das Emoções dos Homens e Animais, 1872, apresentou semelhanças nas reações adaptivas cognitivas em situações de perigo. Já Freud, 1856 a 1939, afirmava que a ansiedade pode ser uma transferência genética, mas que tem muito a ver com a tese de Charles Darwin, 1809 a 1882, pois a mobilização de uma energia psíquica auxiliaria a detecção de novas ocorrências do estado de perigo iminente, a tensão crescente por somação. Freud, 1856 a 1939, admite em um texto que para o campo psíquico, o campo biológico assume um papel de fundo subjacente. Freud, 197, 1976A, página 287, parágrafo 2. Vem a pergunta à cabeça: com ou sem ansiedade? Atualmente, quem nunca se sentiu ansioso com alguma coisa na vida? Se pode ficar ansioso em uma entrevista de emprego, uma prova do Enem, um encontro com uma possível namorada ou namorado, apresentar um trabalho na faculdade para os colegas e professores, cantar em público, tudo pode ser um motivo para se sentir ansioso. Mas nós, jovens, isto está ainda mais presente. Tudo nos jovens é muito, e este muito é com certeza muito aflorado. Afinal, são turbilhões de hormônios que se preenchem gritando por existência e querendo sair a todo instante. Os jovens são mais suscetíveis a esse tipo de transtorno e hoje ainda tem um fator que teoricamente poderia ser benéfico, mas não é. A proteção exagerada dos pais em alguns casos e ou a falta de proteção deles em outros casos. Os famosos pais inexistentes, podendo ser daí os gatilhos necessários para os possíveis crises, surtos, tensão, entre outras coisas, que desencadeia a ansiedade. A ansiedade era vista estritamente sob um enfoque biológico, passando a ser considerada por seus aspectos físicos e destacando-se os sintomas corporais a elas relacionados. Segundo o médico escocês William Cullen, 1710 a 1790, nesse período era comum associar a ansiedade a algum tipo de doença de nervo, uma vez que o sistema nervoso era claramente acionado e o que deu origem ao termo neurose NARD Valência 2005. Vamos falar dos pais protetores primeiros. Os pais atuais, sem perceber, têm com seus filhos uma maneira desesperada de proteger, num afã de não deixar seus filhos passarem por todos os problemas que tiverem em suas vidas com seus pais. Transformam a vida dos filhos, cria uma expectativa do que deveria ou gostaria que tivesse sido a vida deles, os sufocando muitas vezes e não os deixando ter suas próprias experiências. É claro que quebrar a cara quando necessário para assim formar suas personalidades e nelas deixar os traços de autoconfiança e segurança em si mais presentes deveria ser o pensamento dos pais. pois sem essas variáveis, eles podem se tornar jovens frágeis e adultos amedrontados. Sabemos que hoje os tempos estão loucos e cheios de gente de todo tipo. O perigo é real e imediato, e não é fácil quando vemos situações com crianças e adolescentes acontecendo sem podermos fazer nada. E muitas vezes, até culpamos os pais sem saber da realidade presente no ocorrido. Mas a tal proteção completa que os pais atuais depositam em suas perfeitas concepções de criação não tem nada de perfeitas e nem tem força suficiente para protegê-los, em alguns casos, mesmo que a vontade e a interação sejam honestas. As crianças e adolescentes envoltos nessa maneira de educar os filhos não são favorecidos em nada, como pensam seus pais. E ainda temos os pais inexistentes, que existem, mas não estão presentes em pesquisas feitas com jovens em situações de drogas. Dão enfoque à falta de regras e coordenação dos pais como um fator de inclinação para o submundo das drogas. Buscam nas drogas um escape. A ânsia gerada por não saber o que o meio social esperava delas pode lhes trazer prejuízo para além da ansiedade. Regras simples como ter hora certa de dormir, arrumar a cama e organizar suas próprias coisas, entre outras tarefas cotidianas tida como simples, pode diminuir o índice de ansiedade da infância e na adolescência. Muitos profissionais denominam que boa parte da culpa pode ser atribuída aos excessos, podendo ser os excessos que acabam por determinar sem querer o quanto aquele jovem pode ou não desenvolver algum tipo de transtorno. Os excessos de escolhas, de opções, de negligências, de proteção, de descontrole, de violência, de omissão e até os excessos deixados como uma forma de presente sem mérito ou dado específico para os pais protetores que só serve para mimar e desestabilizar emocionalmente esses jovens. Achando fazer o bem, estão fazendo o contrário, só deixando frustrados quando não conseguem ter o que querem e tendo todo tipo de reação possíveis e imagináveis a partir daí. Para muitos profissionais da área, a ansiedade é muito mais grave que a depressão, e ambas estão denominadas como os piores sintomas emocionais que afligem as pessoas desde o século XXI. Ela, por si só, já é um potencializador para vários outros transtornos psicopatológicos, como a própria depressão. Talvez por causa disso muitos confundem os dois casos. Afinal, o que é ansiedade? Dependendo da intensidade da pessoa que está sentindo, tanto pode paralisar como pode acelerar as ações, impedir reações possíveis. São preocupações e ou medos exagerados, sensações de desastres iminentes, medos absurdos ou coisas ou situações que faltam de controle pelo que pensa e ou faz, pavor, pânico, indiscutivelmente cheia de nuances que podem confundir a família, os deixando aflitos, mas contudo garantindo que a busca por ajuda o quanto antes é necessária e pode surtir um efeito positivo no tratamento. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estamos vivendo uma nova pandemia chamada ansiedade, já que quase 19 milhões de pessoas com sintomas psicopatológicos caracterizados como ansiedade neste Brasil, e o que nos colocou como o país mais ansioso do mundo, com uma fatia muito grande da população sendo afetada. Concordamos que é realmente muita gente. Estaremos então na era da ansiedade? E agora, em meio a essa pandemia de Covid-19, essa fatia teve um crescente gigantesco de pessoas com sintomas, afetando a qualidade de vida e o futuro de muitos, mas graças a Deus existe tratamento. As síndromes ansiosas são ordenadas inicialmente em dois grandes grupos: quadros em que a ansiedade é constante e permanente, ansiedade generalizada, livre e flutuante, e quadros em que há crises de ansiedades abruptas e mais ou menos intensas. São as chamadas crises do pânico, que podem configurar se ocorrem de modo repetitivo e transtorno de pânico, segundo Roland Simon, 2004. Estando em um safari na África, você vê frente a frente com um leão faminto, o medo logo engatilha uma reação de luto e de fuga em você, enquanto a ansiedade com a simples pronúncia das palavras leão faminto já ocorre na pessoa uma ameaça distribuída. Não é só apenas ver o leão, mas a possibilidade de haver um leão já o impede de ir. Ela antecipa qualquer incerteza ou imprevisibilidade. Isso já é o gatilho para o ansioso permanecer preocupado e se preocupa sem saber nem por quê e nem para quê. Só permanece. Viver com uma ansiedade clínica é alguma coisa além de terrível ou algo imensurável. Afeta não só no psicológico da pessoa, mas também no cognitivo e fisiológico, aumenta os níveis de estresse, pressão, verdadeiro caos na pessoa se instala. O acompanhamento psiquiátrico e psicológico é de suma importância e o quanto antes melhor. Não é algo que se possa deixar para depois, porque já já passa. Muitas vezes pode ser necessário medicação, mas a compreensão dos familiares é importante. Além disso, praticar esportes, exercícios de controle de respiração, boa alimentação, foco no presente, organização, estar sempre próximo de quem ama, dormir bem, sorrir e tentar ficar tranquilo, se autoconhecer e saber dos seus limites. O quadro de ansiedade pode chegar a durar 6 meses, onde a pessoa permanece ansiosa em sua grande maioria dos dias. As variações de tensão, preocupação, angústias, nervosismo e irritação são bem presentes, podendo causar também insônia e falta de concentração. Fisicamente, pode chegar a ter dores musculares, queimação no estômago, taquicardia, formigamento, percebendo situações gasturantes, onde os nervos afetam a cabeça, deixando uma sensação ruim, prejudicando a vida social da pessoa, causando uma desconstrução social e emocional. Por Isley Paiva, escritor, poeta, compositor, músico e discente de psicologia. Uma matéria veiculada na revista Carreiras TI, edição de abril de 2021. Diretamente do nosso estúdio Rádio Web Carreiras TI, a rádio que toca tecnologia, e também para o podcast O Professor Despertador.